Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Nós somos a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um resumo das principais informações. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, líder de quadrilha é preso com ajuda de reconhecimento facial.
E conforme nós anunciamos, a operação mira facções e resulta em 8 prisões e apreensão de drogas e armas no estado do Maranhão.
E olha só o que aconteceu. Homem investigado por simular o próprio sequestro para pagar dívidas com jogo.
E nova pesquisa e novos cenários na disputa pelo governo do Maranhão. Fique atento.
E Fátima Araújo é empossada a secretária adjunto da Secretaria de Articulação Política do governo Carlos Brandão.
Israel e a mídia do Irã confirmam o início do cessar-fogo negociado pelo Donald Trump, porém mandaram umas últimas bombinhas ontem à noite.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 24 de junho, dia de São João de 2025. Hoje certamente muitos arraiais aí pelos seus bairros, pela sua cidade, pelo todo o estado do Maranhão.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e hoje nós já vamos começar mandando os nossos parabéns para um dos nossos colaboradores, pessoas que nós admiramos e também nos ajuda bastante ao longo da vida, que é o nosso sogro, né? Luiz Henrique Frazão, hoje é aniversário dele, né?
Seu sogro.
Hoje é dia de Luiz Henrique Frazão, parabéns, muita paz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue lhe dando muita sabedoria.
Ele não nasceu em qualquer dia, Gilberto. Ele nasceu
no dia 24, né?
Será que nasceu de hoje também? Lionel Messi, né?
Mas nós vamos falar do Alag, que é o nosso patrocinador, através da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Um recado importante para você que sente o coração acelerado, tem aquelas dores constantes que aparecem em algumas partes do corpo, as dores nas juntas que incomodam muita gente, não é? Se você tem ela, aquelas fadigas que você não sabe de onde vem, aquela preguiça, né, que você de repente está com vontade, cheio de projetos e aquela preguiça não deixa você realizar. Tem o cansaço, sofre com problemas de diabetes, entre em contato diretamente com o pessoal da Alifarma. Fale com eles e peça o Alag. Alag vai ajudar, procura o Alag, que é uma suplementação natural, importante ressaltar isso, à base de magnésio de malato. O que faz o magnésio de malato no nosso organismo? Ele faz com que o nosso intestino, os nossos órgãos possam funcionar bem. E aí os nossos órgãos funcionando bem, nós vamos dormir melhor, nós vamos ter uma melhor qualidade do nosso sono, nós vamos reagir e aumentar a nossa autoestima, o sangue começa a circular com mais facilidade, né, pelas nossas veias, ajudando a desentupir, evitando o infarto do miocárdio, evitando aqueles problemas cardíacos que muitas vezes pega você de surpresa. Então o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora, que já falei, sobre a qualidade do sono, alivia as dores e o estresse. Além disso, melhora também a velocidade do seu raciocínio, a sua memória, acaba com a preguiça e lhe dá mais disposição. Entre em contato, vá na farmácia mais próxima da sua residência, não esqueça disso, procure por Alag. Se você não encontrar esse Alag que nós estamos mostrando aí, aí você liga direto e depois eu vou falar direto com o pessoal da Alifarm, que ele manda direto para minha casa. É o 989-8606, repetindo, 8606-3142. 8606-3142. Fale com o pessoal da Alifarm, aí, ó, estamos autorizados a pedir 20% de desconto na hora. Quanto é que custa o Alag? Então, bote logo meus 20% de desconto. Foi o Humberto Fernandes que mandou ao Jovem Pereira, que mandaram vocês dar 20% de desconto na hora e mandar entregar de graça aqui em casa. Olha aí, a moral que vocês têm acompanhando o programa Central Manhã. Alag, repetindo, é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. E é com essa saúde, com essa disposição que nós vamos começar o nosso programa de hoje, né, Jovem Pereira? Vamos começar com as informações. A gente tinha comentado aqui no nosso programa, mas olha, eu vi o governador falando, ligando para o secretário, dizendo assim: olha, nós não estamos fazendo tanta coisa no estado do Maranhão para ter um estado mandado por traficante, né, por pessoal dono de facção, aí que se diz líder de facção. Eu quero que vocês botem esses líderes de facção atrás das grades, que quem vai governar aqui é o povo juntamente com a gente. Então, eu vi ele nessa ocasião falando ali quando foi entregar a primeira etapa da Avenida Metropolitana, né? Disse: nós não vamos investir 100 milhões numa obra dessa aqui para traficante mandar aqui. Quem tem que mandar é a segurança pública. E já tem gente sendo preso, velho?
Tem sim, Humberto. É que foi uma operação integrada aí da Segurança Pública do Maranhão, coordenada pela Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico, o DENARC, que é a parte da Polícia Civil é especializada nesses casos. Então, essa operação lá aconteceu lá em Timó, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e também outros crimes lá na cidade. A ação reuniu policiais civis e militar, também guarda municipal e centro tático aéreo. Pessoal lá do GT,
CTA. Segura aí, que foi lá em Timon que aconteceu isso. Aquele caso que inclusive repercutiu no Brasil inteiro. O pessoal disse: não, aqui tem um tribunal do crime. Aí eles pegaram umas garotas lá, mataram as garotas só porque elas desobedeceram as ordens lá dos traficantes, dos líderes da facção. Olha aí, ó. Caba fortão, malhado que só. Agora vai malhar onde? Fazendo batendo um concreto dentro da penitenciária.
Esse aí tá forte, Roberto. Esse aí pode ser usado para carregar pedaços de pernamanca para poder fazer as matracas. Também pilhar os blocos de concreto, porque força ele tem, viu?
Tem. É botar para ele exercitar lá dentro. Tem muita energia.
Pois é, então foi uma operação conjunta aí com vários departamentos aí da Polícia Militar e de outras forças de segurança do estado, onde foi deflagrada na manhã da última segunda-feira. E resultou, Humberto, para você ter ideia, em 8 prisões em flagrante. Ou seja, aqueles caras que estavam com a boca na botija, como se fala no interior do estado. Entre os presos, há suspeitos de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.
Olha só, gente.
Cuidado, você comprando mercadoria barata e sem procedência. Se você quer comprar mercadoria, exija nota fiscal, porque comprar roubo, você estará sendo um receptador. E vai para onde? Atrás das grades.
Junto com ele.
Pois é. Então, durante o cumprimento aí dos mandados, as equipes apreenderam também crack, maconha, cocaína e uma peça de skunk. Aquela.
Só produto que faz bem seu organismo. Olha, veja só, o cidadão, nós somos burros, né?
Pois
rapaz, rapaz, por isso que o Bolsonaro diz assim: sou um maluco. O cara diz assim: não, é o jeito dele. Não, brincadeira aqui, mas falando sério.
Pois é,
cidadão já sabe que o crack, né, que não é o Neymar nesse caso aqui, faz mal para o organismo dele, vai matar ele. Aí ele consome. A maconha faz mal, mas vai fazer mal para ele, mas ele consome. A cocaína também. O skunk, né? O skunk tem tudo quanto é coisa ruim, aí você mete pra dentro de você. Qual vai ser o resultado disso?
É, se você quiser,
rapaz, muita burrice.
Você que gosta de skunk, procure lá a banda lá das Minas Gerais.
Isso, canta bem, si, essa
é
boa.
Pois é, Humberto, então foi, também foi encontrado com os indiciados. 3 balanças de precisão. Com certeza não era para vender carne de porco nem peixe d'água doce. Então também foram apreendidos, olha só, 2 revólveres, 1 pistola, essas duas
armas carregadas, né?
Totalmente municiadas, enfim, e até uma espingarda. Enfim, uma operação muito grande que mobilizou mais de 110 agentes das forças de segurança do estado do Maranhão. Enfim, foi uma mega operação que aconteceu na região leste, como você já disse, lá na região de Timon, ficou ultimamente bastante conhecido pela questão das execuções. Tribunal do Crime, não só daquelas 2 garotas não, o que mais repercutiram foi dessas 2 garotas, pra gente ver muitos julgamentos na internet. Pra você ter uma ideia, Humberto, tem umas facções criminosas que tem um canal no Instagram, só para divulgar o momento que as pessoas são interrogadas e punidas. Agora há pouco, essa semana aí, eu vi, porque eu não sou seguidor, mas a gente está passando lá pelo Instagram, a gente vê o cidadão lá fazendo as
últimas... Mas o serviço de inteligência da polícia é seguidor,
tá? Pois seguido. É, aí a gente passa lá, tinha um cidadão que estava sendo lá, um cidadão, não sei se vale a pena chamar de cidadão, um indivíduo, sendo interrogado antes de morrer, estava até com as mãos amarradas. Enfim, pois a que ponto chega, viu?
Olha, e um líder de uma quadrilha foi preso com a ajuda de um reconhecimento facial. Vocês pedem para mim não sorrir, mas tem algumas coisas, né, que é cômico, não tem como. Veja só, o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública identificou e levou para a prisão na noite do último domingo mais um foragido da justiça durante os festejos juninos em São Luís, né? A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas da noite no Arraial do Ipem, no Centro Social lá do Servidor, que fica o principal arraial aqui do arraial daqui de São Luís.
Pelo menos, né? É o mais movimentado.
O suspeito tinha 48 anos, natural do Pará, possui extensa ficha criminal e um mandado de prisão em aberto. Resolveu ir brincar o São João lá no Ipem.
Você sempre fala, Alberto, você tem razão quando você diz que tem muitos bandidos que são burros. O cara tem um mandado de prisão em aberto contra ele, entendeu? É foragido da justiça, aí ele acha que ele vai para um lugar um dos maiores lugares de movimentação nesse período, e o Arraial do Ipe, por ali passa centenas de milhares de pessoas todas as noites. Aí o cara acha que ele vai para lá, vai assistir ao festejo junino e vai passar despercebido.
E aí as câmeras de segurança de vídeo monitoramento registraram a hora que o suspeito entrou no Arraial vestindo uma camisa azul. O ambiente está totalmente monitorado, todas as áreas internas e externas do evento. Olha aí o pessoal olhando, todo mundo está passando lá. Aí quando você vai passando, aquela multidão vai passando, vai só as câmeras vai captando ali os rostos das pessoas. E aí quando a câmera capta, aí a inteligência artificial vai dizer, vai lá na ficha do cidadão para saber quem é ele. Aí mostra logo o cidadão. Durante a checagem, a polícia confirmou os antecedentes criminais dele. E aí no Maranhão ele atuava como um comparsa também do estado do Pará, praticando furtos e roubos de celulares durante os eventos no estado. Quer dizer, estava ali de butuca, como dizem, né?
Isso.
Né? Para verificar quem é que dá moleza ali para ele poder pegar um celular. Então, esse não está nem avisado que aqui também o celular, quando você rouba o celular, aí a polícia, e é feito o registro na polícia, a polícia manda uma mensagenzinha, dizendo, ó, esse celular foi roubado e você tem tanto dia para devolver, se não devolver, aí nós vamos buscar. O comparsa também estava no arraial, mas conseguiu fugir. Quando viu pegar para você, comparsa dele, pro amigo dele, né? Já deu logo o fora.
Besta quem fica.
A dupla havia sido presa em São Luís, ambos respondem por processo de furto qualificado, receptação cometido durante o carnaval. Já foram presos no carnaval na Avenida Litorânea e na cidade de Imperatriz. Além disso, há registro de atuação dos dois no estado do Tocantins. Esse sistema integrado, né, que o pessoal estava criticando, cada estado tem que cuidar dos seus bandidos. Não, o bandido daqui pode atuar no estado do Pará, ou do Pará pode vir atuar aqui. Então, se é bandido, pode ser preso em qualquer lugar. Com essa prisão, chega a 4 o número de foragidos capturados este ano durante os arraiais juninos em São Luís. Apoio do sistema de vídeo monitoramento e câmeras de reconhecimento facial. Tá dando resultado.
Posso dar uma dica, Humberto? Posso dar um aconselhamento? Primeiro ele cumpre a pena dele, depois ele vai brincar o festejo junino, carnaval, é mais fácil.
Pois é, vamos correr aqui rapidamente. Aqui um homem foi identificado como Raimundo Vieira Lopes, que está sendo investigado, suspeita de simular o próprio sequestro para extorquir dinheiro da família e pagar dívida de jogo. Rapaz, é um negócio sério. Ele joga muito no Tigrinho. Né? Joga muito no Tigrinho. Aí já tá devendo demais o Tigrinho. Aquela história do Tigrinho que diz para você assim: só olha, ganhe logo R$200 de cara e você não sem precisar pagar nada. É essa a chave para você ir lá atrás dos R$200 e depois ficar como esse daqui, que teve que simular o próprio sequestro para poder conseguir dinheiro para pagar o Tigrinho. Não caia nessa, mano, não caia nessa. De acordo com a polícia, o Raimundo confessou durante o interrogatório, né, que forjou o sequestro para obter cerca de R$5.000 que ele está devendo para o Tigrinho. Olha aí. Você que está pensando que está ganhando dinheiro do Tigrinho, né? Foi totalmente gasto em apostas de jogo do Tigre Virtual, né? Famoso na região. O jogo é conhecido por prometer sorte fácil, atraindo jogadores pela luminosa e pelos símbolos do Tigre. Já o Beperê, não cai nessa conversa de coisa muito decorada.
É isso aí que reforça cada vez mais, Humberto, aquela situação de que, principalmente esses influenciadores, pessoas públicas, precisam ser punidas severamente. Porque se você está disseminando uma coisa criminosa, se você está disseminando uma coisa que traz malefício para a população, você tem que ser punido. E a gente observa hoje, um influenciador é preso, quando é amanhã já é posto para fora da cadeia. É preciso que seja revisto essa legislação, porque uma vez que você incentiva, você tem que pagar no rigor da lei. Está sendo fácil demais. O cara vai lá, cria um canal na rede social, começa a ter vários seguidores, aí depois começa a propagar o Tigrinho, que só traz bobagem, só traz malefício para a sociedade. Depois o cara vai lá na delegacia, paga uma fiancinha e vai embora. Tá errado, tem que endurecer para esse pessoal também.
Pois é, e hoje nós demos as notícias policiais porque o Carlos Rocha está investigando outro assunto.
Tá, hoje...
no próximo bloco ele traz as investigações, que ele conseguiu apurar ontem visitando o Palácio dos Leões.
Ele está importante, ele saiu de trazer notícias
policiais,
notícia do crime, foi promovido, agora ele está acompanhando o Palácio dos Leões. Ele não é fraco não, viu?
Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária, e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Deixa eu ver aqui se o Lula já mandou algum recado para nós aqui. Chegou e-mail. tá todo mundo mandando e-mail para a Central de Notícias Brasil. A assessoria de comunicação do Palácio já manda toda hora. Nem todo dia, toda hora. A Assembleia Legislativa também. O pessoal da Câmara está sempre enviando também. E o pessoal agora do Palácio do Planalto, lá em Brasília. Descobriram aqui o e-mail da redação da Central de Notícias Brasil, está mandando aqui. E a informação que acabaram de mandar é que o pé de meia, pagamento do pé de meia começou ontem, está pedindo para avisar aqui. O valor será depositado em cerca de 3 milhões e 200 mil alunos. É aluno demais, né? Muito. No mínimo 80% que tiver no mínimo 80% de frequência nas aulas. O depósito é feito de acordo com o mês do nascimento e segue até o dia 30 desse mês de junho. Então, até depois de amanhã. Aliás, não, até a próxima 30, semana.
Segunda-feira que vem.
Começou ontem, pagamento nessa quarta-feira, tal. Aí vai dizendo aqui, mês do nascimento, janeiro e fevereiro, no dia 23 de junho. Pessoal que nasceu em abril, em março e abril, no dia 24. Hoje? É hoje, Pereira. Hoje, 24. O pessoal de maio, que nasceu entre maio e junho, no dia 25 de junho, amanhã. Amanhã vai ter o pagamento do pé de meia, 200 conto, 200 reais que cai na conta do estudante. Rapaz, quando eu era estudante não caía esse dinheiro.
Não tinha nada.
Rapaz, eu andava era a pé, 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar.
Na minha época tinha que pagar, viu?
Para a escola da Dona Maria Freitas, lá no Vão Grande. Alô, pessoal do Vão Grande, alô, pessoal de Sucupira do Norte.
Pois você andava pouco, Gilberto. Eu andava cerca de 6 ou 7 quilômetros. Onde eu estudava?
Todo dia?
Onde hoje é o atual IEMA. A gente andava todo dia. Só que tem um detalhe. A metade desse trajeto tinha os carros que vinham de outro município, os carros que vinham de Pinheiro. Aí o que acontece? A gente ficava ali na estratégia e não gostava muito de levar aluno. Aí quando eles paravam para alguém descer, sabe o que a gente fazia? Entrava de gaiato. Até que eles fossem ver para expulsar, a gente já estava na metade do caminho.
Mas tinha, porque tu fazia muita atividade física, tinha muita lanchonete nesse caminho, não?
Tinha coisa nenhuma quando saia de lá, muitas das vezes não tinha nem merenda, quando saia de lá era dentro dos matos, atrás daquele maracujazinho para comer. E um detalhe, acordava às 6 horas da manhã, tinha que ir para a roça, quando voltava 10 e meia, 11 horas, comia qualquer coisa para poder ir para a escola. Aí quando é hoje, tem tudo, aí o cara não estuda, ainda diz que
ainda ganha pé de meia.
Ainda diz que é culpa do governo. Não, quando não se forma, quando não estuda, a culpa não é dele, não é da família, a culpa é dos governantes.
Olha, o Alexandre Goités, um abraço a todos, pessoal aí de Bom Jesus das Selvas e região. Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, ler bula de remédio é muito bom, como diz a filósofa Maria Luísa, francamente, ler bula de remédio. Olha, eu tô dando a dica para vocês. Zé Rocha, como é que tá a tua saúde aí? Tu já tá tomando a Lag? Olha, se tu tiver com 60 e esse muque aqui, aí eu digo que tu tá acertando direitinho. Agora, se não tiver, toma uma live, que aí tu vai dizer como é que a gente chega aos 60 nessa categoria.
O Zé Rocha eu conheço, viu? Eu sei que ele tem menos de 60 anos e não tá também muito conservado, não. Conheço o Zé Rocha, tu conhece o Zé Rocha.
Como é que tu sobe escada, né? Eu pois só gosto de subir escada correndo. Ó, um feliz dia de São João para todos, até e que ele nos ajude a pular não só a fogueira, como todos os nossos problemas, que vivo São João. Tá aí, quem tá mandando aqui é o nosso amigo Nilson, lá da rádio Tarumã, FM 87,9. Nivaldo Estrela, Barra do Corda, alô, Barra do Corda. Pessoal aí de Barra do Corda, acompanhando pela rádio Jitirana FM e também pela rádio... aliás, pela TV Jitirana, lá em Barra do Corda. Um abraço aí ao seu Toninho, e dona Nivalda. Depois tem outras aqui do Rocha, ele já botou outras coisas aqui, já que eu vou ler a tua. Vamos então, daqui a pouco tem matéria de Barra do Corda também. Alô, tem matéria de vocês aí, de Barra do Corda, daqui a pouquinho.
Mas agora tem do Palácio.
Vamos chamar o repórter Carlos Rocha. Carlos Rocha, tu foi elevado de categoria, não foi? Agora está investigando dentro do palácio, é isso?
Da delegacia ao palácio.
Ao palácio.
Também. Também. O repórter ele tem que ter fonte, né? Eu aprendi isso lá com o saudoso Raimundo Filho. Então a gente tem fonte na área policial, na área política, enfim, todas as áreas a gente tem um olhinho lá que está sempre observando. Tanto que a gente quer abraçar todos aqueles que estão participando conosco através do chat lá do YouTube, inclusive aqueles que se manifestam com perfil falso.
Ô Carlos Rocha.
Sejam bem-vindos. E a gente quer dizer aqui que todos aqueles que aparecem no chat da Central de Notícias com perfil falso, o repórter investigativo Carlos Rocha já identificou cada um deles. Bom dia a todos vocês, ô Carlos, tá bom? Rocha,
desde pois cedo não. Eu sempre frequentei fontes. Você também, não, Beto?
É, pra beber água, pra tomar banho no açude. É,
as nossas fontes no interior eram outras.
Rapaz, a gente só fala besteira nesse programa. Vê só, lá no nosso interior, já não sabe disso, né? Aliás, não é do tempo dele, não. Tinha um açude, né? Aí a gente chegava lá no açude, a gente tomava banho junto com os gatos bebendo água, né? Aí o açude tava aquela água avermelhada, né? Amarelada, a cor da água lá, não sei. Barrenta. A água que estava banhando. Aí o pessoal dizia assim: não toma banho nesse açude, que senão tu vai pegar doença. Ele disse: não, a água tá fininha. Quer dizer, só tava suja quando começasse a engrossar o caldo. Enquanto tivesse fininha, podia banhar.
Então você né? Tinha tendência para ser jornalista desde cedo. Você
aí tu acha que fonte. Um cidadão desse vai ter medo de um chuvisco para pegar um resfriado?
Fica difícil.
É verdade. Tomar banho, né, com a urina do gado, né? Carlos Rocha, mas bora falar de coisa.
No caso de fontes, eu cresci ali nas redações do Jornal Imparcial.
Ah, ali é outra coisa, é menino de
Diários condomínio. Associados. Eu fui criado nas redações, desde criança eu circulava pelas redações dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, Jornal Imparcial, ali no Jornal Pequeno dos Bogeia, do Jornal Debate dos Moraes, então da revista Impacto, saudosa revista Impacto. Então a gente desde criança visitava e frequentava as redações jornalísticas e ali a gente aprendeu o que é fonte de verdade. Não é essa aí de tomar banho não, viu? Eu vou começar aqui. Olha, ontem nós recebemos uma informação que estaria acontecendo um grande movimento no Palácio dos Leões, a posse de nomes que fazem parte da política maranhense, nomes que já têm aí um currículo muito grande da política maranhense, entrando aí para a equipe da SECAP. Nós recebemos essa informação antes mesmo da Secretaria de Comunicação nos passar essa pauta. E aí a gente se dirigiu para lá para saber quem eram essas pessoas. Olha, dentre as pessoas que assumiram um cargo na Secretaria de Articulação Política do Governo do Maranhão, que é comandada pelo Rubens Pereira, ex-prefeito de Matões, ex-deputado estadual, está aí o Messial Arruda, por exemplo, que é o ex-prefeito do município de Grajaú. Além do Messial Arruda, também o conhecido no mundo político como Raimundinho, Humberto. Você sabe quem é, o Raimundo Silveira, que durante muitos anos foi prefeito da cidade de Parnarama, né? Então são nomes que fazem parte da política há décadas. E a mais nova, mas que não é tão nova na política também, e que assumiu a Secretaria Adjunta de Articulação Política do Governo, é a suplente de vereadora Fátima Araújo, que a gente falava dela ontem,
isso, da realização sim, do Arraial. De vez em quando a gente está falando dela aqui, das festividades lá no João de Deus, das atividades que ela permaneceu realizando, mesmo sem mandato, né, mas continuou. E olha aí onde é que está agora a Fátima Araújo.
Perfeitamente, a Fátima Araújo ela foi lembrada pelo governo do estado, o secretário Rubens Pereira falou que é uma forma de prestigiar esses nomes que fazem parte da política local, da política maranhense, até da política nacional, já que desses nomes muitos já galgaram patamares lá no Distrito Federal. E o secretário de Articulação Política, Rubens Pereira, eu estou aqui com o nome do Rubens Brito ainda, lá da época do governo do Jackson, viu, Humberto? Mas o Rubens Pereira, pai do deputado federal Rubens Pereira Júnior, conversou com a reportagem sobre a importância dessas mudanças de equipe e da aquisição de novos nomes para compor a equipe do governo do estado do Maranhão.
E aqui, as três pessoas que estão assumindo hoje aqui na SECAP juntamente comigo, são pessoas que têm uma vasta experiência política no Maranhão. O ex-prefeito de Parnarama, Raimundinho Silveira, já teve 6 mandatos de prefeito só no município de Parnarama. Então, este homem tem muito a contribuir para com o povo do Maranhão. Deputado Messial Arruda, deputado 3 vezes, prefeito 5 vezes de Grajaú, está vindo com toda a sua experiência para nos ajudar aqui na articulação política do governo do estado. Vereadora Fátima Araújo, uma experiência política enorme na Câmara Municipal de São Luís, está vindo para nos ajudar a articular a política do governo do estado. Então, o governador Carlos Brandão, como sempre, muito inteligente, hábil politicamente, tem um olhar para aqueles que vêm para contribuir, e essas 3 nomeações de hoje foram muito boas para vir compor o nosso quadro de auxiliares na SECAP.
Logo depois, a gente aproveitou a oportunidade e já conversou com a ex-vereadora, suplente de vereadora e líder comunitária, agora secretária de Junta de Articulação Política do Estado, Fátima Araújo.
Né, da Secretaria SECAP, para mim é uma grande honra trabalhar ao lado de um homem que eu admiro muito, que é o Rubão. Só tenho gratidão em primeiro lugar a Deus, agradecer também ao nosso secretário Orleans Brandão e de também agradecer toda a minha equipe, né, que nunca deixaram de acreditar, agradecer os pastores que estão sempre orando por mim, agradecer os amigos que aqui estão, a minha equipe que aqui estão, agradecer a população de São Luís pelos 5.820 votos e dizer para vocês que o trabalho continua, a luta continua em prol de um Maranhão melhor. Agora do lado do nosso governador Carlos Brandão, trabalhando em prol da população.
Ao conversarmos com o
Brandão, Brandão está em boa companhia. Brandão está em boa companhia e agora? Fátima Araújo, essa tem aquela identidade com o povo. Ela gosta do povo, do cheiro de povo. Porque tem gente que não gosta muito do cheiro de povo. Né?
É, o secretário Sebastião Madeira, chefe da Casa Civil, ele chegou até a citar. Ele disse, olha, Fátima Araújo, o interessante é que, por exemplo, a gente quiser fazer aqui um evento político, e a gente ligar para Fátima Araújo e disser assim, Fátima, nós precisamos aí de mais 3 mil pessoas para acompanhar esse grande evento aqui. Quando ela chega lá, ela chega com 5 mil. O próprio Sebastião Madeira disse isso, né? De tanto que ela é envolvida com a população, principalmente de São Luís. Mas aí nós também aproveitamos a oportunidade, você viu aí nas imagens de apoio, a presença do secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, que se fez presente, veio rápido, ele estava no interior do estado, veio rápido para a capital, para não deixar de participar desse momento, já que envolve aí representatividades políticas municipalistas, que são a vereadora Fátima Araújo, a ex-vereadora Fátima Araújo de São Luís, suplente de vereadora, o ex-prefeito de Parnarama, o Raimundinho, o ex-prefeito de Grajaú, o Messial Arruda. Então, como se trata de pessoas municipalistas, o Orleans Brandão, ele fez questão de conversar também com a reportagem e explicar por que da presença dele no evento.
Chegam com essa missão de conversar não só com a classe política, mas conversar com a população, e eu tenho certeza que foram 3 nomes muito bem escolhidos. Governador Carlos Brandão, que é o governador do diálogo, governador pacificador, bota esses 3 para a gente continuar conversando com os maranhenses e mostrando as políticas públicas que nós estamos levando a cada município maranhense.
Você falou em maranhenses, a gente muda um pouco a pauta, além da capital, o secretário Orleans também visitando todos os 217 municípios.
Sim, a minha função, desde que eu assumi essa secretaria, foi de rodar esse Maranhão, de conversar com os gestores, de conversar com a população, entender os problemas que estão se passando de fato. E é isso que a gente vem fazendo desde o primeiro momento que assumimos a secretaria, é conhecendo os problemas do estado do Maranhão e levando as políticas públicas do governo, levando o PROCON para cada município maranhense, o restaurante popular, ampliando a rede de hemodiálise, levando a reforma de hospitais municipais, conversando com os gestores, entendendo o problema de cada município. Tem município que tem um problema de abastecimento de água, tem outro que precisa que se faça uma praça, que se faça um mercado, e assim a gente está seguindo, conversando, dialogando muito, para resolver o problema de quem mais precisa, resolver o problema da população maranhense.
Tá aí, você prestou atenção, Humberto, nessa última pergunta que eu fiz para o secretário Orleans?
E é essa proximidade, esse conhecimento in loco, de ouvir as pessoas, de estar lá verificando a situação de cada município, de cada cidade, que vai qualificando o cidadão, para, em primeiro lugar, para ele ter um pouco mais de sensibilidade e ser mais assertivo em relação às políticas públicas para atender a população. Porque, Carlos Roger, muitas vezes nós tínhamos... até pouco tempo, assim, governos que eram muito verticais. Nós vamos aqui fazer um programa e vamos lançar essas políticas para o resto do estado. Claro, tem algumas políticas que vai acertando, mas às vezes o cidadão chega num povoado, olha, eu vim aqui construir um posto de saúde, né? Aí eu disse, não, senhor, o que nós estamos precisando aqui é de um poço para fazer o abastecimento da água. Quer dizer, quando você vai lá e pergunta primeiro para a população, é muito mais assertivo, você consegue ter, dar mais resultado para a população naquilo que ele realmente precisa.
Isso aí tudo...
É que o Aliança está fazendo, né?
E esse trabalho realizado pelo secretário Orleans Brandão mostra definitivamente que hoje, no Maranhão, nós vivemos um governo municipalista e que vai acompanhar em loco as necessidades das comunidades mais distantes aqui da capital. A distância hoje para o governo não é mais problema. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge, desejando boa sorte e bom trabalho aos novos membros da Secretaria de Articulação Política do Estado do Maranhão.
Isso, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos dar uma voltinha pequena no Maranhão. Primeiro nós vamos a Porto Franco e depois a gente volta e passa de volta para a capital. A gente vai pela Baixada Maranhense, passa por Mirinzal e retorna para São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Vamos então dando sequência, só agradecendo aqui. Olha, o Benedito Rocha, popularmente conhecido como Pitoca, né, que está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Ele diz assim: bom dia, Humberto Fernandes, gostaria de pedir através desse programa a solução das condições asfálticas. Rapaz, falou bonito aqui no nosso programa, vai pegar uma aula com ele, nós aqui, jovem.
Vamos lá.
Na nossa comunidade Apaco, que se encontra precária. Olha, nós temos que chamar a atenção do prefeito de São Luís, aí do secretário de obras, prefeito de São Luís, algumas regiões de São Luís, acho que por causa das chuvas também, né? Vamos dar uma maciada. É por causa das chuvas, algumas regiões estão numa situação asfalto, a situação precária. Aquele pessoal ali da região do Anil tem reclamado bastante, tem mandado bastante mensagem para cá, que às vezes não dá para a gente ler todas as mensagens, mas aquela região ali, como é que é o nome daquela? Casimiro Júnior.
Avenida
Principal. Segue ali, passa na onde era o antigo Lítero. Aquela região, o pessoal está reclamando bastante das condições do asfalto. Na região da Cidade Operária, tem alguns trechos também que o asfalto está bastante esburacado. Tem alguns trechos onde se transformou numa via de acesso para outras regiões bastante populosa e que tem uns buracos, umas crateras que está impedindo a passagem dos veículos. O Carlos Fernando também está dizendo, bom dia Carlos Fernando, diz aqui bom dia Humberto Fernandes, estamos precisando da atenção do prefeito na nossa comunidade. Socorro prefeito, nosso asfalto está deficiente, sem condições de tráfego. Assina Carlos Fernando. O jornalista Humberto Fernandes passou foi longe, mas o Rubão teve grande evolução, largando a bateia pela política. Sabe o que é bateia?
Não sei.
Bora estudar para a gente poder entender
essa coisa. Sei o que é bateria.
Não, bateia, eu acho que é um negócio Porque eu só. A professora dizia para mim: Beto, tu não acertou, não, mandou perto, foi no rumo. Vê se eu vou no rumo, ô Rocha. Acho que é um objeto meio cônico. Não sei se é feito de ouro, se é feito de. É algum tipo de metal, um negócio aí.
Recipiente de madeira ou metal de fundo cônico.
Ixi! fui no rumo. Né? Olha, vamos chamar o repórter da Adélio Oliveira. Nós prometemos ir para Porto Franco.
Acho que a gente ganha mais, viu?
É. Em Porto Franco, o vereador Badu. Não, foi. Outra coisa. O vereador Badu é de outro lugar. Eu tô errando, é longe hoje, né? O governo do estado autorizou algumas obras lá. Tem revitalização de praça, tem requalificação do parque de exposição da cidade, perfuração de poços artesianos para fazer abastecimento d'água na região. Mas quem conta os detalhes é ele, o repórter Nardelli Oliveira. Bom dia, Nardelli.
Eu estou em Porto Franco. Nesse momento, aqui em frente ao escritório do Parque de Exposições Alfredo Santos. Nesse parque, nesse ano de 2025, no período de 12 a 20 de julho, vai acontecer a 28ª edição da Feira Agropecuária de Porto Franco. E por causa disso é que o governo do estado do Maranhão, a prefeitura, vão fazer aqui a execução de obras de requalificação do parque. O prefeito de Porto Franco, Deoclides Macedo, e o presidente da Agensul, que é órgão do governo do Maranhão, estão nesse momento reunidos aqui no escritório, onde assinam ordem de serviço para a execução da obra de requalificação do Parque Alfredo Santos, aqui na cidade de Porto Franco. São os preparativos para a Feira Agropecuária de Porto Franco?
Isso mesmo. A Exposição Agropecuária de Porto Franco e região é hoje uma das mais importantes do estado do Maranhão, não é? Acontece esse ano do dia 12 ao dia 20 de julho e os preparativos já se iniciaram aqui, coordenados aqui pelo nosso vice-prefeito, presidente da Profam, Noredim Rocha, e toda uma comissão organizadora com o sindicato rural também, enfim, a prefeitura e todos os nossos parceiros. E o governo do estado é um grande parceiro desse evento. E aqui o governador Brandão esteve em anos anteriores e agora, fruto já de um entendimento que tivemos recente, já iniciou a obra aqui do Tatersal de Leilões, que deve ficar pronto mesmo antes do início da Expofran, né? E também aqui do auditório, que vai servir para a realização de cursos, palestras, que é uma necessidade aqui da classe dos produtores rurais.
Além da ordem de serviço para a requalificação do parque, o prefeito e o presidente também assinam ordem de serviço para a requalificação de uma praça no centro de Porto Franco e a perfuração de dois poços artesianos na zona rural do município.
A determinação do governador Carlos Brandão para dar início a essas importantes obras, né? Como o Deoclides falou, a Praça dos Poderes, né? Uma praça que vai ser o cartão postal da cidade. Temos também 3 abastecimentos de água e aqui no Parque de Exposição o Tatersal e também o auditório.
Pois é, obra por toda parte, né? Nós, olha, o programa Vivo é bom por causa disso aqui. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, está dizendo assim que a bateia é usada no garimpo, né? E que o Rubão era garimpeiro.
Ah, ainda está explicado.
O Rubão era garimpeiro. Quem fez o comentário foi o Carlos Roger, né? Sobre o Rubão, isso, né? Foi Carlos Roger. Mas sim, agora nós vamos falar do vereador Badu, lá da cidade de Mirinzal, em parceria com o deputado federal Duarte Júnior, Prefeitura de Mirinzal e o governo do estado, levaram ação social, Rota da Inclusão. Max Baeta.
Ver que nosso município hoje precisa, né? Muitas pessoas aqui no nosso município. E aonde o deputado Duarte Júnior fez essa doação para o nosso município, de trazer a Rota da Inclusão para o Pamirizal. E aí hoje está aqui acontecendo com vários atendimentos na área da saúde, na área de documentos, né? Carteiras de graça, identidade, tanto a primeira via como a segunda via, totalmente grátis, né, em nosso município.
Obrigado, vereador Badu. Max Baeta da Rádio Rio FM, para a Central de Notícias.
Isso, mas o Badu também ouviu aí um outro, o deputado federal Duarte Júnior, a esposa Karen Barros, que estiveram lá e que receberam o título de cidadão Mirinzalense, não é isso, Jalder Pereira? Mirinzalense, ao lado aí do vereador Eudi Cardoso e do Badu, fizeram a indicação desse projeto de lei. Vamos conferir.
A Câmara de Vereadores também, indicação do vereador Badu, também do vereador Ioiz. Deputado, qual a importância desse título para você?
Muito feliz, é um valor sentimental muito grande, porque Mirinzal é a cidade da família da minha esposa. Ouvi muitas histórias da infância dela aqui, não só em Mirinzal, mas também em Cedral, ali pela região do Pericaua, com a família da mãe dela, com a família dos pais dela. E é por isso que eu tenho muito orgulho de hoje, como deputado federal, garantir recursos para que Mirinzal tenha uma unidade do Viva, do Procon, tenha um grande amigo parceiro aqui, que é o Badu, nosso presidente da Câmara, Ioide, somando forças para que essa ação que a gente está fazendo hoje aqui, a ação da Rota da Inclusão, seja mais uma de muitas outras ações, como, por exemplo, até o final desse ano, nós teremos mais uma ambulância para a cidade de Mirinzal, fruto das nossas emendas parlamentares. Vamos também garantir recursos para outros mutirões na área da saúde, como o maior programa de saúde da história do Maranhão, criado pelas nossas emendas parlamentares, que é o programa Cuidar dos Olhos, com consultas, exames, entrega de óculos gratuito. E é isso, fazer muito por Mirinzal, e eu quero também aproveitar e dedicar esse título, que vocês muito me honram, de cidadão mirinzalense, à avó da minha esposa, Dona Bibi, que infelizmente faleceu há mais ou menos 10, 11 dias, e dizer para vocês que a gente vai continuar se dedicando ao máximo para fazer com que Mirinzal possa avançar cada vez mais.
E Duarte Júnior, abraço também ao Duarte pai, né? Conheço o Duarte Júnior desde quando ele era garotinho, garotinho lá do programa. Vamos então, antes de voltar para São Luís, eu prometi que depois de Mirinzal a gente voltava para São Luís, mas temos outro passeio. Vamos agora à Barra do Corda. E em Barra do Corda, quem está lá é a repórter Nivalda Alfa, direto de Barra do Corda, conversando com o secretário de Cultura, falando do Arraial. Barra do Corda tem um São João muito forte também. Conte pra gente.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalbe Pereira. Bom dia, Central Manhã. Estou aqui no Espaço Cultural de Barra do Corda, aqui onde vai acontecer as festas juninas. É o Arraial aqui completo de Barra do Corda. E desde já a gente já vai começar aqui a falar com o secretário de Cultura, Leocádio Cunha, que vai falar sobre os eventos que vai acontecer aqui nesse espaço.
Estamos agora aqui no Espaço Cultural, onde vai ser palco do maior São João do interior do Maranhão. O nosso investimento na cultura tem sido muito grande. O nosso gestor, ele é preocupado com a cultura de Barra do Corda. Barra do Corda aqui é uma cidade rica em cultura. Então, o prefeito Rigo, ele tem feito um investimento ao longo dos anos muito grande na cultura da nossa cidade. Certo? Um grupo apoiando os grupos culturais, apoiando os artistas locais, tem um comprometimento imenso. Aqui agora mesmo, no nosso Arraial, vamos ter mais de 30 bandas locais, bandas nacionais, quadrilhas, concursos de quadrilhas, grupos de bomba mil boi. Então, assim, é muito grande o nosso São João, o investimento na cultura de Barra do Corda é muito grande. Temos também o apoio da nossa deputada, primeira-dama Abigail, que é preocupada com a cultura, a ornamentação. Estamos nos detalhes finais para oferecer ao público de Barra do Corda e aos turistas que estão vindo o maior arraial do interior do Maranhão.
Começamos dia 24, né?
Começa dia 24 e termina dia 6 de julho. São 13 dias de muita festa, de muita alegria. Gostaria de convidar todo o Maranhão para se fazer presente aqui no maior festejo do interior do Maranhão.
Então aí, vamos mostrar aqui para você aqui o arraial, como está bonito aqui em Barra do Corda, aqui no Espaço Cultural. Acabamos de conversar aqui com o Leocádio, que é o secretário de Cultura de Barra do Corda, trazendo essas informações para você na Central Manhã. Aqui é uma réplica, uma vila onde vai acontecer uma feira, onde as mulheres empreendedoras vão vender suas artes, sua cultura, né? Também existe a cultura indígena também, que faz parte aqui de Barra do Corda, que vai ser apresentado aqui também nesse espaço. É uma vila com a réplica de Barra do Corda antes da evolução.
Olha, depois dessa bela reportagem, Dona Nivaldo Esteira está contratado pela Central de Notícias Brasil para trazer essas informações de Barra do Corte. Você viu a reportagem belíssima?
Que maquete bonito.
Que espetáculo é o São João de Barra do Corda, rapaz. É tanto lugar que a gente gostaria de estar nesse São João. Atenção, você que estão chegando aqui no estado do Maranhão, olha, tem muito arraial bonito espalhados aí por várias cidades do estado do Maranhão, e agora nós mostramos que Barra do Corda é uma delas, nesse destaque. Obrigado então, Nora Divaldo, abraço ao seu Toninho, a todo o pessoal aí do grupo Jitirana de Comunicação, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, queremos mais vezes destacar Barra do Corda aqui no nosso programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte. Não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Para continuar falando de cultura, nós temos que acionar o nosso repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Onde você se encontra e com quem?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui na comunidade Vila Nova, área Itaquibacanga, aqui numa escola que vai realizar uma homenagem, que já é uma tradição, anualmente acontece aqui. Uma referência, alusão à data de hoje, São João, que é o santo festejado hoje, santo forte da festa junina aqui do estado do Maranhão, o maior São João do mundo espalhado por esse Maranhão querido. E aqui na área Itaquibacanga não é diferente. Você sabe que logo cedo acontece vários eventos na igreja de São João, na parte central, e em outras comunidades aqui da nossa capital maranhense. Inclusive, quero logo antecipar que hoje acontece aquele tradicional cortejo dos grupos juninos e todos os sotaques, sem diferença de nenhum ritmo. Dança portuguesa, dança de coco, quadrilha junina, bumba meu boi, de todos os sotaques estarão participando do cortejo lá no Arraial, pertinho de você, que hoje está localizado no Parque Folclórico da Vila Palmeira, que tem a organização, é uma realização do vereador Astro Diogun com apoio oficial do governo do estado do Maranhão, onde a Central de Notícias Brasil, a Rádio FM Alô Maranhão e outras TVs e rádios estão participando e acompanhando essa cobertura diária por lá. Então hoje, a partir das 18 horas, tem o grande cortejo e média aí, calculadamente, nós teremos 30 grupos fazendo parte deste grande cortejo que já acontece há décadas no Parque Folclórico da Vila Palmeira, e esse ano está bem mais forte, com a presença do Arraial pertinho de você, com o apoio do governo do estado, que recebeu no sábado a presença, inclusive, a visita de cortesia do secretário Yuri Arruda, que neste exato momento está no interior do estado, mas deu uma mensagem especial lá para quem estava participando do Arraial. E aqui nós estamos ao lado do Tiago, e ele vai falar em nome da organização aqui do evento junino que acontece aqui na escola, na comunidade. Bom dia, como é que é o nome da escola aqui, Tiago?
Bom dia, aqui nós somos da escola Enoque Vieira, no bairro da Vila Nova, e essa já é uma festa tradicional, acontece há mais de 20 anos aqui na escola. Ela já, na verdade, faz parte do calendário letivo, porque a nossa cidade é uma cidade festeira, né? Isso. Então, a gente não pode fugir da tradição junina, então todo ano a gente faz, as crianças todas bem organizadas, feitas pela escola, com o apoio das professoras. Então é algo que alegra o nosso coração, ver todo mundo participando de algo que é tradição no Maranhão.
Aí a alusão à data de hoje, ao Santo São João, como é que vai acontecer? O evento ele não acontece hoje, mas já está todo decorado aqui o espaço, né? Eu vejo aqui todo o adereço que tem a ver com a festa junina. E o que, que foi planejado para essa homenagem a São João? E quando é que acontece? É amanhã? É depois de amanhã? Quando é que é?
Certo. Vai acontecer na sexta-feira, no horário de 9 horas. Inclusive, toda a comunidade, toda São Luís está convidada a vir assistir e participar conosco. A escola já está toda decorada, que é de praxe. Sempre tem essa decoração feita pelas professoras, pelas crianças que se envolvem e vejam, e para ver como é que funciona, o que é a tradição, o que é o São João, o que é a homenagem ao Santo Padroeiro, né? Então, a gente faz de tudo para convidar a todos e que seja uma festa bonita para todo mundo.
E quem pode participar?
Não, toda a comunidade pode participar, toda São Luís, a escola está aberta para receber a todos que se sentirem convidados.
Aqui recentemente, eu lembro que eu acompanhei você realizando um arraial aqui próximo na Praia da Guia. Esse arraial, ele vai retornar, né?
A gente espera, né? Foi um ano onde ocorreu o apoio do governo do estado, inclusive o secretário Arruda, na época, o Yuri Arruda, veio e trouxe esse arraial para cá. A gente ficou responsável pela organização, mas foi tudo pelo governo do estado, certo? Então a gente espera que volte, porque foi um grande evento, você pôde acompanhar na época. Então foi algo marcante para a nossa comunidade. Nós temos espaço, nós temos brincadeiras, nós temos pessoas que são capazes de fazer isso. Então a gente espera que retorne para a comunidade.
Enquanto isso, vocês estão participando, prestigiando o arraial da ressurreição,
sim,
né?
Sim, sim. A gente, como é morador da área Itaquibacanga, certamente a gente vai estar participando lá, acompanhando, levando as nossas crianças a aprender mais sobre a cultura do nosso estado.
Ok. Então, meus amigos, então o convite está feito, reforçando mais uma vez, só lembrando que no arraial, os arraiais da nossa cidade, esse que tem a marca aí do governo do estado, estão recebendo, trazendo danças, grupos juninos de outras cidades do nosso Maranhão, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar lá no arraial, pertinho de você, a dança portuguesa Acadêmicos de Morros. Vamos ouvir o que é que ele diz a respeito da festa junina. Aí, ó, a presença aí na imagem do...
Acadêmicos de Morro fez a apresentação. Fale pra gente como é que foi essa apresentação do arraial, como é que tá, e a festa junina, como é que tá na sua avaliação? Como é seu nome, em primeiro lugar, como é seu nome?
Eu sou o dançarino Edésio de Melo. A nossa apresentação tem sido maravilhosa. Nós só temos a agradecer ao nosso governador Carlos Brandão pela oportunidade, ao nosso gestor Paraíba. Nós, tá de parabéns o São João do Maranhão, resgatando toda a identidade cultural do nosso Maranhão. O arraial está belíssimo, muito bem decorado. E nós da família Acadêmica só temos que agradecer primeiramente a Deus. E a temporada está com tudo, grandes oportunidades.
Muito bem, então prepare-se que hoje tem muito mais presença da equipe de reportagem Central de Notícias Brasil, Rádio FM no Maranhão e outras emissoras que estão sendo representadas nesse período pela equipe aqui formada pela Central de Notícias Brasil e Rádio FM no Maranhão, levando as informações de praticamente todos os arraiais aqui da região metropolitana de São Luís, muito especial por conta do cortejo que acontece hoje no arraial pertinho de você, ali no Parque Folclórico da Vila Palmeira, a partir das 18 horas. Nós estaremos também com a transmissão ao vivo, já convidando você para nos acompanhar pelas emissoras de rádio, de TV, portais, sites, redes sociais, todos os canais estarão à disposição para você acompanhar mais uma noitada com alusão ao Santo São João festejado aqui no Maranhão. Ok, companheiros? Bom dia.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. É muita festa de São João. Aí o pessoal às vezes brinca comigo aqui, já o Pereira diz assim, mas Humberto fica elogiando São João, né? Tu é crente, fica elogiando São João. E eu vou ser contra o cara que era o melhor amigo de Jesus. Não pode, né? Olha, veja só, o Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, tá tomando café junto com o doutor Davi e a doutora Ingrid Lima. turma. Olha, um abraço a todos vocês, saudade do Dr. Davi, depois daquele final de semana também em Barra Grande, né? Curtindo ali o pé na areia, comendo aquela comidinha gostosa de lá, né? Parabéns, grande abraço a todos vocês aí de Teresina, no Piauí, acompanhando o nosso programa. Ainda tinha muita coisa, tinha as pesquisas pra gente comentar.
Fica pra amanhã.
Tem, logo depois da, agora, volta às 10 horas da manhã, vai ter um depoimento lá no Supremo Tribunal Federal. O ajudante de ordem, o Cid, vai estar junto com o ex-ministro da Casa Civil na cariação. Tem outros depoimentos importantes, mas era para a gente comentar, mas o tempo não dá, né, Gelba Pereira? Vamos embora, amanhã a gente volta nesse mesmo horário e você segue acompanhando o portal centraldenoticiasbrasil.com, que vai dar todos os detalhes para você, e também aqui no canal do YouTube Central de Notícias Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Gelba.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O São João 2025 já começou a mostrar resultados. O mês de junho ainda nem acabou e o aeroporto Cunha Machado já registrou mais de 152 mil passageiros, um aumento de 6,32% comparado a junho de 2024. São Luís vive um momento de destaque como destino turístico. Os hotéis estão a todo vapor, com ocupação de praticamente 100%, ultrapassando os 84% registrados ano passado. Bares e restaurantes projetam crescimento de até 22% no faturamento. E já tem equipe entrando em ação. Garçons, cozinheiros e auxiliares reforçam o atendimento para receber bem o público. A repercussão positiva chega também ao comércio informal, motoristas por aplicativo, carrinhos do Minha Renda e muito mais. É o São João distribuindo renda e gerando oportunidades. Um grande legado para a economia do estado. E para fechar a semana com chave de ouro, nosso governo já está na Europa cumprindo missão oficial em Roma e em Londres. No Vaticano, será celebrada pela Igreja Católica a missão para o jubileu dos governantes, com a participação de uma grande delegação brasileira. Em Londres, o governador irá participar da Semana de Ação Climática, um evento anual que reúne especialistas para propor e implementar ações relacionadas às mudanças climáticas. No evento, será formalizado o primeiro investimento internacional em restauração florestal, com regularização fundiária. Uma grande vitória para o estado. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.